E vamos ao CBN Saúde de hoje, vamos falar sobre retina, sobre exames oftalmológicos. Nós, inclusive, convidamos você, ouvinte, a participar, tirar suas dúvidas. Você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, DDD44-998-77-9550. Meu entrevistado de hoje é o oftalmologista, retinólogo Diego Rocha. Doutor Diego, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN. Na verdade, eu gostaria de agradecer ao convite e a oportunidade de a gente estar conversando sobre exame oftalmológico.
Bom, a gente sabe que, né, alguns, uma boa parte dos brasileiros, acabam tendo ao longo da idade problemas com a visão, ainda mais hoje no mundo tecnológico nosso, a gente está sempre com acesso a uma tela de computador, isso acaba afetando um pouco a visão. Agora, é muito mais complexa a questão da visão do que simplesmente ter uma miopia, por exemplo.
Exato, Gilson. Então, assim, se eu fosse resumir para você, eu poderia te dizer, sem medo de errar, que em torno de 90% dos casos em que um paciente procura o consultório oftalmológico vão estar associados à percepção de um erro refracional, então uma dificuldade visual, né? Ao olho vermelho, que é uma queixa muito frequente, e cefaleia. Então é muito comum que pessoas procurem o consultório porque estão com dor de cabeça e querem investigar se tem algum problema oftalmológico. Só que isso é interessante, são doenças que são sintomáticas, mas existem muitas patologias que são assintomáticas ou pouco sintomáticas, ou seja, aquilo que a pessoa percebe tanto que acredita que aquilo é normal e, na verdade, pode estar escondendo uma patologia.
Agora, o que, que se esconde por trás disso? Porque a gente pensa assim, pô, eu tenho miopia. Muita gente, né, vai lá, faz o exame, acaba encomendando um óculos ou uma lente de contato. Agora, a gente tem que ficar um pouco atento porque pode ter alguns sintomas que aparentemente são de uma miopia, uma alergia, mas tem algo a mais.
Exato. Então, vamos até pegar teu exemplo de miopia, tá? Então, paciente alto míope, vamos colocar o paciente que tem acima de 5 graus de miopia, mas medicina não é matemática, então vamos colocar assim. O paciente alto míope, ele tem um olho alongado. E na sua periferia retiniana, ele pode ter alguns tipos de degenerações que podem levar a descolamento de retina. E o míope também, ele costuma ver moscas volantes.
Então, moscas volantes.
Exatamente. Isso? Moscas volantes são eventos visuais positivos, ou seja, coisas que não deveriam estar lá e estão aparecendo. Então a pessoa fala que vê um mosquitinho, que vê uma teia de aranha, a hora que ele vai olhar para aquilo, aquilo desaparece. Então aquilo pode ser algo fisiológico ou pode estar associado a uma manifestação de doença. Então, assim, você percebe mosca volante, nunca fez uma avaliação oftalmológica, vale a pena procurar um oftalmologista.
Isso tem idade, doutor?
Não tem idade. É porque, assim, eu tenho pacientes que mesmo jovens e adolescentes já percebem moscas volantes, mas isso geralmente é associado à miopia, né? E o processo natural de envelhecimento leva a isso. Então, mesmo pessoas que nunca foram míopes, com 40, 50, 60 anos, começam a perceber essas moscas volantes, tá? Então, só deixa eu, só para frisar e também passar informação, mas não alardear. É muito comum a queixa de moscas volantes. Então, não é, na verdade, é uma minoria de pacientes que as possuem que tem patologia. Mas se você percebe, tem a disponibilidade, conhece um profissional, vá, procura o oftalmologista, vá conversar com o seu oftalmologista em relação a isso.
Agora, quando a gente percebe que tem alguns desses sintomas, e a gente às vezes também tem algumas coisas associadas, eu estava até comentando comigo, olha, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que alguns tipos de doenças, elas podem ter os mesmos sintomas de uma doença comum, ou de um problema comum, como a miopia, por exemplo, uma irritação, isso pode estar associado, por exemplo, a diabetes, é isso?
Exatamente, então vamos lá, vamos falar de diabetes, que isso é um tema muito importante, bem relacionado à minha principal área de atuação, que é a retina. O paciente diabético, então, um dos danos do diabetes, do dano microvascular de pequenos vasos, é a retinopatia diabética, tá? A retinopatia diabética, ela pode levar à cegueira se não tratada. Só que é muito difícil um paciente que acompanha regularmente com o oftalmologista chegar nesse quadro. Então, assim, você é diabético, procure um oftalmologista. De modo geral, o clínico ele já está orientado no diagnóstico de diabetes tipo 2, encaminhar o paciente ao retinólogo. 10 anos de diagnóstico de diabetes tipo 1, também encaminhar o paciente para diagnóstico. 10 anos não, perdão, são 5 anos, o diabetes tipo 1. Então, é uma doença assintomática, retinopatia diabética, a pessoa não percebe, e às vezes, quando ela percebe, ela já está tendo um sangramento intraocular, que aí já é um evento grave.
Como é que essa questão do sangramento para o diabético? Como é que ele percebe que, na sensação dele...
Justamente uma piora súbita na percepção de moscas volantes. Então, um paciente que já possui moscas volantes, ele é sabidamente diabético. se ele fala assim, olha, de ontem para hoje houve uma piora muito importante no padrão das minhas moscas volantes, eu piorei bastante, ele pode estar sangrando.
E eu aí, vejo moscas o tempo todo, por exemplo, eu vejo aquelas sombras o tempo todo, aquelas teias o tempo
isso, todo. Isso, mas aí no diabético houve uma piora. Então a pessoa fala, não, eu sempre tive um mosquitinho, mas o que acontece? De ontem para hoje eu acordei e agora eu tô vendo uma nuvem. A coisa tá muito importante.
Ou seja, a coisa aumentou. Aí é a hora de você procurar.
É a hora. É, na verdade não devia ter chegado nesse ponto, né, Gilson? Mas assim, se chegou, vá, procure com urgência o oftalmologista.
Bom, a gente tem aqui uma pergunta de um ouvinte, né? Ele fala o seguinte, ó, nosso ouvinte... Ele fala que ele tem miopia, né? Miopia, e ele sente a visão dele piorando gradualmente. Isso ocorre normalmente em pessoas com miopia ou há um fator externo que pode causar essa piora?
A gente está vivendo uma epidemia de miopia por causa do uso excessivo de visão de perto, né? Então, computador, celulares e tablets e pouca iluminação natural... A gente está cada vez mais tendo a população mais míope mais tardiamente. Então, antigamente era comum assim. Chegou com 18 anos de idade, o grau estabilizou, vai lá e opera-se o grau. Uhum. Na verdade, hoje em dia as pessoas estão desenvolvendo miopia depois dos 18. Então, se o colega está progredindo a miopia, em adolescentes e crianças existe tratamento hoje em dia, mas no adulto jovem não. Então, é esperar o grau estabilizar... para poder intervir cirurgicamente se for o caso. Agora vamos lá, se ele está progredindo a miopia, é que assim, a vida dele está levando ele para isso aí, então deve estar usando muito visão de perto e deve estar fazendo pouca atividade ao ar livre, que isso é um fator protetor, então maior exposição solar previne a progressão da miopia.
Bom, aí a coisa interessou um pouquinho, quer dizer, existe uma forma de você tentar combater um pouco a miopia, que é essa exposição ao sol. Por exemplo, uma caminhada, você ficar o tempo todo... Por que algumas pessoas sentem, às vezes quando estão no sol, uma dificuldade de expor os olhos ao sol? É uma questão de hábito?
Não, Gilson, é fotofobia, né? Então, dificuldade solar... Fotofobia. O termo é fotofobia. Então, a gente vai ter mais fotofobia em pacientes mais claros, tá? Só que a gente tem que entender a fotofobia como é um fenômeno sensitivo. Então, assim como nós conhecemos pessoas que são mais doloridas, existem pessoas que têm mais fotofobia. Então, isso tem muito de variação individual, tá? Então, existem indivíduos que respondem pior ao sol e existem indivíduos que não têm tanta fotofobia. Tem o fator da cor da pele que influencia, sim, mas às vezes você pode pegar pacientes morenos que também possuem fotofobia. Uhum. Tá? De modo geral, não esconde uma patologia atrás. A fotofobia, de modo geral, esconde mais uma condição individual. Mas vamos lá, de modo geral, um paciente 40, 50 anos de idade que não possuía fotofobia e agora está tendo, ele pode estar desenvolvendo uma catarata. Porque a catarata é uma alteração na lente que a gente possui dentro do olho e essa opacidade, a hora que o raio luminoso atravessa, ele difrata, ele segue diferentes direções. Então, aquele ponto luminoso que não era para te incomodar, vira um
holofote. Começa a incomodar.
Exatamente.
Aí você começa a não ter uma visão muito clara quando você está fazendo de dia.
Exatamente.
E aí é interessante você ter que procurar um médico.
Procurar o
caso seja isso, você não tinha antes e passa a ter.
Exatamente.
Agora, existem alguns tipos de problemas que a gente tem dentro desses exames que a gente faz, né, na retina, no olho, que pode detectar algo mais grave sem que a gente tenha que ir no médico, tenha ido no médico para ver outro problema? Por exemplo, o oftalmologista pode ser aquele que dá um sinal para a gente para alguns tipos de problemas mais graves?
Claro, então vamos lá. Já aconteceu na prática clínica de pacientes que têm alguns tipos de reumatismo. Existe uma doença particular chamada espondilite anquilosante, que é uma doença muito comum no Brasil e ela tem um padrão de manifestação atípico aqui, é muito diferente do que ela aparece na Europa e nos Estados Unidos. E aí o paciente vai ao oftalmologista, o oftalmologista percebe uma inflamação do segmento anterior do olho, chamado uveíte anterior, e na investigação a gente descobre que o paciente tem a tal da espondilite anquilosante. E aí a pessoa...
O que é essa espondilite?
Espondilite anquilosante. É uma doença inflamatória, de modo geral, do esqueleto axial, ou seja, da coluna e do quadril. Tá? Então, às vezes a pessoa...
Da coluna e do quadril,
exato,
você vai perceber... No...
Pela uma manifestação ocular. Então, assim, aí a gente solicita alguns exames, tá? Então, fazer ressonância de sacro ilíaca, tem um tipo de exame de sangue que chama HLA-B27, e a gente direciona para o reumatologista já falando, ó, o paciente está com veite anterior, ele apresenta esses achados de espondilite anquilosante, e aí a pessoa começa a fazer o tratamento para aquilo. E aí, às vezes, uma dor que ela achava que era uma coisa que não teria como, que achava que era algo postural, laboral, na verdade era uma doença sistêmica que estava ali escondida. E aí o oftalmologista acabou descobrindo.
Eu estou conversando com o retinólogo oftalmologista Diego Rocha. Estamos falando sobre a importância dos exames oftalmológicos e também de vários tipos de sintomas que apontam doenças que aparentemente tem aí uma percepção simples de uma miopia, mas pode esconder algo por trás disso. Daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre os nossos olhos, o que eles podem dizer de nós, mais do que a gente está vendo.